Vamos lá, gente. Como nós já caminhamos com diversos pontos do encontro de hoje, já na semana passada e alguns encontros anteriores, a gente decidiu trazer algumas coisas a mais para ilustrar o nosso encontro. Então, hoje a gente vai ocupar aí um tempinho maior com uma fala muito legal do professor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele fala sobre a questão da metamorfose a partir desse processo de desenvolvimento do embrião, de formação do corpo. Então, ele faz algumas reflexões interessantes que eu acho que são úteis para a gente pensar nesse processo. Tem dois pontos, dois aspectos das perguntas de hoje que Kardec aborda muito brevemente, que são temas para a nossa casa aqui, temas muito caros, no sentido de olhamos com muita atenção. Que são exatamente o aborto e a questão do suicídio. Então, possivelmente, eu não vou endereçar reflexões muito profundas sobre essa temática específica. A gente vai construir bases para que um pouco mais à frente a gente possa abordar com mais propriedade e tranquilidade o assunto, tá? A gente conversou um pouquinho, eu e o Luiz. E a gente carrega juntos essa percepção de que talvez a gente precise amadurecer um pouco mais alguns conceitos, principalmente porque nós temos muitos companheiros que acabaram de entrar no grupo. Então, isso também é um dificultador. Então, equilibrar essas forças para que a gente possa abordar esses assuntos com a seriedade e o cuidado que eles efetivamente merecem, tá? E aí é até curioso, né? Porque Kardec fala de aborto, mas fala em uma questão, né? E assim. É uma questão riquíssima, né? E fala de suicídio em uma questão. Mas ao longo do Livro dos Espíritos e no Evangelho, nós temos diversos argumentos importantes que nos ajudam a pensar essas questões, né? Então, não estou dizendo com isso que a gente só vai abordar isso com vocês quando vocês terminarem o curso do Evangelho daqui a 3 anos. Mas a gente está dizendo assim: vamos olhar para alguns temas deste ano ainda. Para que a gente possa abordar com um pouco mais de seriedade e de profundidade.
Eu só fiquei com uma dúvida, pelo que eu entendi da leitura e do teu resumo também. Quando o neném, ao longo da gestação, ele não vinga, pô, se eu estiver falando alguma coisa de uma forma ruim, não é má intenção. Não vinga, ali não é suicídio, né? O suicídio ele só vai se dar quando houver realmente uma clareza, assim, uma intenção de tirar a vida, tá certo isso?
Deixa eu aproveitar e complementar. Um espírito que desiste no meio do caminho tem o peso de um suicídio ou não?
Eu tô ficando com medo de vocês. Vamos fazer a prece primeiro? Vamos lá. Amigo Jesus, obrigado por nos acolher neste espaço. Aqui temos feito este exercício de nos conectarmos aos nossos amigos espirituais, mas carregamos a certeza de que tu estás conosco e por isso hoje resgatamos o teu olhar misericordioso, na perspectiva de que possamos trazer para as nossas mentes e corações este sentimento da misericórdia, do amparo e do acolhimento, a nos sustentar nesta múltipla conexão que estabelecemos com espíritos encarnados e desencarnados, presencialmente e virtualmente, em todos estes espaços, nesta grande rede. Amigos espirituais queridos, em especial aos nossos guias, aqui nós nos encontramos com as nossas mentes e corações ávidos, ansiosos e abertos para caminharmos com vocês. Então, desta forma, que possamos iniciar as nossas reflexões de hoje com muita amorosidade em nossos corações, com a graça de Deus. Esse caminho das definições é uma coisa difícil, é interessante. Eu diria que a desistência durante o processo de desenvolvimento embrionário não poderia ser considerado um suicídio pelo simples fato de que, tecnicamente falando, conforme a definição de Kardec, também não há encarnação ainda, o sujeito não está encarnado. Então, tem umas minúcias interessantes para a gente pensar. Não deixa de ser o sentido de o espírito não deu conta de seguir com o planejamento. O espírito, por algum motivo, acovardou-se, não conseguiu encontrar fibras internas para dar continuidade. Mas eu não classificaria como suicídio. Porque não houve encarnação ainda. Ele está num processo de ligação, de constituição do corpo. Porque os espíritos definem para Kardec que a encarnação só está concluída no momento do nascimento. Então, durante esse processo de concepção e formação, desenvolvimento embrionário, o que a gente tem é uma ligação especial e muito delicada. Mas é interessante a gente perceber o seguinte: para além da forma, das figuras, das palavras, a gente perceber dos desafios. A gente perceber que dentro desse processo há dificuldades, há impedimentos, há medo, há constrangimentos, há cenários que serão acolhidos pela lei natural, não no sentido de que somos criminosos, mas no sentido de que somos espíritos ansiosos pela felicidade, pelo bem-estar, desejosos de sentir Deus em nós, mas com medo de seguirmos pelos caminhos mais difíceis, talvez porque ainda não consigamos confiar plenamente no processo, nesse Deus que está dentro de nós, neste amor, talvez não consigamos ainda confiar em nós mesmos. Então é um processo de construção realmente. O suicídio tem a intenção consciente do sujeito encarnado.
Boa noite a todos. Só para adiantar aí um pouco mais, essa coisa da submissão que o Guilherme estava trazendo, muita gente não está se submetendo à vontade de Deus. E aí, nesse processo, antes até mesmo de encarnar, a gente não está aceitando o processo, vamos dizer assim, entre aspas, como a gente gosta de dizer, de boa. E aí a gente está recalcitrante, indo e voltando nessa questão.
O suicídio perdura com o espírito por várias vidas. Ele é definido como um fardo mais alto que a pessoa presume que aguenta.
E aí complementou aqui no Zoom dizendo: pode ser gerado pela falta de fé?
É exatamente por isso que é difícil a gente abordar essa temática neste momento que a gente está falando da entrada do sujeito. A gente conversou um pouco sobre escolha de provas. A gente já sabe que este espírito pode escolher uma prova maior do que ele pode dar conta. Então, sim, é possível que neste processo, ao dar-se conta de que ele pediu mais do que ele queria, mais do que ele poderia, é possível sim que ele se acovarde e opte pela retirada. Quantos de nós não fazemos isso no nosso dia a dia, em ações que não dizem respeito à nossa vida biológica? Começamos um projeto, percebemos que abraçamos mais do que o mundo e a gente se retira do projeto. Eu, pessoalmente, eu tenho uma resistência muito grande de caminhar par e passo com Kardec e com os espíritos, dizendo que é o maior crime contra a vida, como os espíritos colocam, porque o bem mais precioso que nós temos é a vida, é a encarnação. Porque há diversos graus de consciência. A questão não é o ato em si, mas sim a capacidade que eu tenho de discernir sobre esse ato. Eu acho que há atenuantes e há agravantes. Então essas questões elas vão ser melhor abordadas ali na frente. Uma coisa, eu acho que é importante a gente ficar nessa percepção para a nossa reflexão de hoje. É através da porta da encarnação, através dessa via da encarnação, que nós elaboramos lições importantes, aprendizados importantes, que não poderiam ser feitos de outra forma. Então, qualquer coisa que dificulte ou impeça o acesso a essa experiência é um dificultador do nosso próprio processo de aprendizado. Então, a gente vai precisar, talvez, de tempo para elaborar essas questões. A gente vai precisar de tempo até mesmo para compreender a severidade, o grau de implicações de uma decisão às vezes tomada no arrobo, num susto, num ímpeto. Mas por que que eu resgatei Jesus no início da nossa conversa? Exatamente porque o amor cobre a multidão de pecados, disse Jesus. Então, desde o momento em que nós estejamos mobilizados pelo melhor, por mais odiosos, odientos que sejam os equívocos que a gente tenha cometido, a gente não precisa sofrer duras penalidades. Essa é a misericórdia. E, mesmo que nós não estejamos conscientes, seremos acolhidos por este amor que a lei nos traz Porque há uma compreensão de que estamos sempre fazendo o melhor que nos é possível naquele momento. E que é só uma questão de tempo, de recursos, de oportunidades para que a gente possa tomar consciência e se construir num contexto melhor.
Não é lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então, matou X vezes, vai ter que experienciar isso e tal.
Pois é, e não é lei de talião. É claro que no momento em que eu me preparei para encarnar, encarnei, estou com o meu perispírito constituído com um duplo etérico, que é uma camada especial cheia de vitalidade, num planejamento que me levaria até os 150 anos de idade. E eu, por um arroubo ou por um acidente, sou retirado dessa experiência encarnatória aos 20. É claro que eu experimentarei dificuldades. Porque eu estou com o meu perispírito pesando de fluido vital que vai ter que ser processado de alguma forma. Então, só do ponto de vista químico, biológico, fisiológico,
Material.
material, eu já tenho algo que eu vou ter que processar. Eu vou ter que, de alguma forma, dar vazão a esse fluido. Eu vou precisar da ajuda dos amigos espirituais também. Fora isso, a percepção de que, porque eu tive o esquecimento do passado e tomei uma decisão como encarnado, ao desencarnar, eu vou reavaliar esta condição sobre outra perspectiva. E aí, naturalmente, ao fazer esta avaliação, pode ser que me pese culpa, pesar, incômodo. Estes sentimentos, estas emoções também precisarão ser elaboradas no processo.
O próprio arrependimento pelo momento, muitas vezes impulsivo.
O arrependimento diante da impulsividade e o desconhecimento de soluções possíveis menos dolorosas. Porque o problema não é o arrependimento, o problema é que ao perceber o erro, o arrependimento é a solução. O problema é que ao perceber o erro, muitas vezes nós não nos arrependemos, nós nos sentimos culpados. E por sentirmos-nos culpados, a gente fica cristalizado buscando punições, porque nós nos sentimos criminosos. Esse é exatamente o ingrediente para a gente ficar no umbral. Porque a gente está cheio de materialidade, a gente está sintonizado com aquele pensamento mais denso, a gente não consegue acessar a ambiência de plenitude espiritual, de abundância, de acolhimento, de amor. Então, quem é que se coloca no umbral? Somos nós mesmos, pelo nosso teor de pensamento. Então, se eu conseguir me arrepender, ótimo. Joana de Ângeles tem uma fala no livro Amor Imbatível Amor que é maravilhosa. Ela fala de culpa cristalizadora. E a resolução para a culpa cristalizadora é o arrependimento, quando eu percebo que, diante daquele erro, eu posso buscar formas de fazer diferente. Porque, na realidade, eu só tomei uma decisão que não foi tão acertada quanto poderia ter sido. Tudo bem, preciso de experiências para aprender a decidir certo. Esse é o arrependimento, vou buscar essas experiências.
No próprio céu e inferno, o arrependimento também como chave de virada para iniciar o processo de reparação. Então, quando a gente entende que a gente está num movimento no qual aquele, vamos dizer, entre aspas, erro nos trouxe a possibilidade de refletirmos, a gente começa, inclusive, a ter a possibilidade, a partir dessa reflexão, buscar fazer algo que ajude, entre aspas, também, compensar aquilo que a gente fez e que a gente se aceitando, aceitando o nosso passado, a gente começa a se liberar desse processo ao fazer muitas vezes algo que vai reparar o que foi feito.
Boa noite. Não sei se a minha pergunta vai ter uma resposta assim exata, né? Eu também li as questões antes de vir para cá, e uma das coisas que ficou assim na minha cabeça é a seguinte: da mesma forma que quando a gente está no processo encarnatório para nascer, né, pode acontecer da gente, né, daquele espírito não encarnar e de alguma forma aquilo causar um pesar nos pais ou na família que estava esperando aquele bebê, aquela criança nascer, independente da condição dela. A minha pergunta é a seguinte: até a gente vê casos de adolescentes, até jovens, como você colocou, que se suicidam. Isso de alguma forma pode estar no plano encarnatório desse espírito para poder também remeter alguma coisa aos pais?
Eu te diria que não há planejamento encarnatório no sentido espírita, ou seja, a condução de espíritos superiores, de organização de uma oportunidade encarnatória que preveja a promoção do mal. Sendo assim, o suicídio não pode estar dito assim: a fulano vai se suicidar aos 19 anos de idade, isso é um planejamento. Mas, por que que eu falei no planejamento encarnatório espírita? Porque a gente já viu também que, em paralelo a esse processo do planejamento encarnatório promovido pelos nossos mentores espirituais, há uma certa liberdade de nós, na erraticidade, articularmos encarnações que podem ter uma intencionalidade ruim. A gente trouxe o exemplo citado pelo Espírito Miramês no livro Francisco de Assis. Ao conseguirem libertar-se do aprisionamento de 1.000 anos, aqueles espíritos começam a ingressar nos processos encarnatórios com o objetivo principal de desarticular o trabalho que Jesus havia feito. É aquele período da Idade Média em que, nossa mãe do céu, como pesou. E aí a espiritualidade superior permitiu que isso acontecesse. Permitiu porque entende que é um exercício de livre-arbítrio, que essas pessoas serão responsabilizadas pelos seus equívocos, que as vítimas desse processo também poderão se beneficiar, mas não há um espírito superior dizendo assim: é, meu filho, vai lá e vira papa. Não há um planejamento nesse sentido. Mas também não há uma ação da espiritualidade superior dizendo assim: olha, você não vai poder ser papa. O cargo está em aberto. Então, nesse sentido, eu imagino que um espírito obsessor até possa planejar uma ação nefasta, articulada. Sim, o suicídio como via de desespero.
É, que nem aconteceu no edifício Joelma, que nem aconteceu no Trade Center, que tiveram pessoas que, para salvar o medo, né, como você falou mesmo, né, o prédio caindo, o prédio pegando fogo, a pessoa foi lá e decidiu se suicidar. Aí aquilo que você estava colocando, por uma questão de repente de amor à vida, essa pessoa tirou a própria vida. Isso deve pesar de outra forma.
Eu te diria que o maior desafio para a gente pensar suicídio é nós nos desvincularmos da ideia de que suicídio é um crime. Começa por aí. Esse ato de atentado contra a vida, ele vem sendo criminalizado ao longo da história como ato nefasto, a tal ponto de que estes sujeitos lhes têm negada a possibilidade de receber uma missa, de serem enterrados no cemitério junto aos seus. Eu não vou dizer que é um absurdo, eu estou tentando evitar o julgamento, mas assim, o desafio para a gente talvez seja exatamente nós pensarmos que todos os atos humanos, e aí não só o suicídio, todas as ações humanas são movidas pelas nossas paixões, pelos nossos conhecimentos, pelas nossas necessidades e pelo reconhecimento das nossas possibilidades. Que muitas vezes, diante de um cenário, vão gerar medos, desesperos, que vão fazer com que nós venhamos, inclusive, a agir dentro de determinados automatismos. Então, essa estrutura na nossa vida, ela é tão contundente que, quando a gente diz assim: fulano se suicidou e não foi para o umbral, as pessoas arregalam um olho e dizem assim: como assim? Tipo, mas é um absurdo que o sujeito não tenha ido para o umbral. Porque a gente esquece que existe uma misericórdia divina que, inclusive, considera estas prerrogativas do desespero, da incapacidade de discernimento. Essa pessoa pode ter se suicidado porque estava diante de um contexto de uso de drogas, estava drogada. Ela não teve a intenção inicial do suicídio, mas teve a sua capacidade de raciocínio neblinada por um conjunto de decisões que ela tomou para se anestesiar de uma dor que ela não estava suportando.
E muitas vezes também porque não conseguiu enxergar uma saída para aquela situação.
Não enxergar saída. Então, assim, eu acho que hoje, com o olhar que a gente tem de doutrina espírita, a gente precisa considerar de uma forma mais misericordiosa estes atos. Da mesma forma que a gente deveria buscar olhar de uma forma mais misericordiosa aquela pessoa que faz um aborto. Da mesma forma que nós deveríamos buscar olhar de forma mais misericordiosa os criminosos. todos aqueles que incorrem em erros. É um campo difícil para a gente, porque nós estamos criminalizando ao longo da história essas decisões e colocando essas pessoas num lugar crítico sem dar o benefício de dúvida. Eu lembro de um caso que eu tive acesso, foi muito interessante. O sujeito caiu, se jogou, segundo o diálogo, do 18º andar de um prédio. Foi julgado como suicida pelos familiares, pela sociedade, durante 20 anos. Agora, recentemente, veio uma fala dele, de Centro Espírita Seguro, dizendo que ele não se suicidou. Ele tropeçou. Veja como é difícil. Aí você imagina a quantidade de julgamentos e de
A carga.
pensamentos, a carga que nós estamos colocando em cima deste espírito. Então, assim, para a gente ponderar. Talvez este espírito tenha vivido uma vida inteira e se suicidado aos 50 anos de idade e já seja uma grande conquista, porque conseguiu resistir e valorizar a vida durante 40 e tantos anos. A gente não sabe a história destes espíritos. São histórias de vitória, com certeza. Porque ninguém anda para trás, a gente só progride. Mesmo que a gente progrida muito pouco, só intelectualmente falando. Então, eu, talvez muito em função da formação psicanalítica, talvez muito em função da formação analítica, eu sou muito tentado a olhar para essas definições da lei de Deus não como um código jurídico que impõe, que imputa penalidades para aqueles que seguem contra, para aqueles que vão contra a vontade de Deus, e sim como um cientista, como Kardec, como a descrição de um funcionamento do universo que tem diversos pontos a serem considerados e que, em última análise, vai garantir com absoluta certeza que seremos espíritos felizes. Pegar uma coisa desse preconceito, é interessante a gente pensar, né? Se eu largar essa garrafa aqui agora, o que que acontece? Vocês têm 100% certeza disso? Absoluta certeza. Eu não tenho. Aí, se ela não cair, todo mundo vai fugir. Eu não garanto que tenha um médium de efeitos físicos aqui e um espírito brincalhão. Ou vocês não podem afirmar que eu, antes de vir para cá, não estava conversando com o meu mentor e meu mentor já articulou esse processo e disse assim: hoje a garrafa vai flutuar. Porque nós nos apegamos na única lei que mais nos afeta, que é a lei da gravidade. A gente não está considerando que eu posso ter colocado um ímã extremamente forte aqui embaixo e que está cheio de metal aqui e que vai haver a lei de magnetismo contrapondo a lei da gravidade. Percebe? Pode estar em cima. Não, senhora, depende. Depende do que eu botei na garrafa. Percebe? Então, olha como é que somos nós. A gente olha para uma lei e diz assim: o universo inteiro tem que funcionar assim. Aí, quando não funciona, a gente diz assim: tá de sacanagem. Não pode ser. Aí a gente começa a brigar com Deus. Aí a gente começa a dizer que está errado. A mesma coisa da história do suicídio, a mesma coisa da história do aborto. Uma vez eu estava num seminário para evangelizadores e me fizeram o convite cruel de ter uma fala sobre aborto. Eu, coordenador de juventude, evangelizador de juventude. E aí eu fiz uma fala bonita, integrativa, respeitosa. Aí, na hora das perguntas, alguém me faz a seguinte pergunta: Guilherme, o que fazer se uma jovem minha diz que vai cometer o aborto? Devo proibir ou permitir? Aí eu falei assim: nenhum nem o outro, por favor. Não se meta, a questão é dela. Instrua. Fale dos prós, dos contras, do valor da vida. Acolha o sofrimento moral desta pessoa. Tente promover a mediação da família. Tente entender por que é que ela está pensando no aborto. Mas, independente da escolha que ela fizer, acolha. Sustente. Não condene. Foi um frisson. Porque ninguém esperava que eu fosse dizer assim: não faça nada. Mas, no final das contas, esse é o ponto. A decisão e a responsabilidade da decisão é do outro, não é minha. Eu vou lamentar se ela abortar? Vou. Mas em determinados contextos, se ela não abortar, talvez a vida dela seja tão difícil. Aqui no Brasil, não, mas em determinados contextos, pode ser que ela corra risco de vida se ela não abortar. E aí, como é que fica esse processo? Aí vem a outra pergunta. Se ela decidir não abortar, nós vamos criar condições e estruturas para dar toda a sustentação que ela precisa? Ou a gente simplesmente vai dizer não aborte e se vira aí, minha filha? Porque normalmente é isso que a nossa sociedade tem feito. Como é difícil dizer para o sujeito não se mate. Você é um paciente terminal de câncer com 6 meses de vida e a gente vai dizer assim, não se mate? Eu não sei o que que vai no coração dessa pessoa. Ele não está encontrando solução, ele não está encontrando sentido. Agora, uma coisa eu sei: por mais que ele lute pela vida, ele não vai viver eternamente. E ele vai desencarnar em algum momento. O que que vai acontecer no momento em que nós tivermos condições de manter a vida por tempo indeterminado? Já pararam para pensar nisso? Quando a nossa medicina avançar o suficiente para garantir que ninguém mais morre de velhice e nem de doença, ninguém mais desencarna, e na hora que eu disser assim, cara, eu não consigo aprender mais nada com essa oportunidade,
Está na minha hora, quero parar o
tá
bonde.
na minha hora, eu quero parar o bonde e embarcar em outro bonde. Aí eu vou dizer assim, não, você encarnou agora, você vai ficar aqui até o planeta acabar.
Matusalém.
Até o Sol explodir e destruir o planeta daqui a 4 bilhões de anos, você vai ficar encarnado aqui. Percebe que em algum momento desse nosso próprio processo evolutivo, a gente vai ter que começar a discutir, inclusive, qual é o momento de finitude da nossa existência, e que essa discussão é uma discussão natural em algum momento? A medicina discute isso hoje, sim. Existe um livro que eu acho maravilhoso. É um livro que já tem mais de 10 anos de publicado. Chama-se A Segunda Revelação. É um livro de uma pensadora chinesa. O chinês é fissurado em longevidade. E ela afirma que muito em breve estaremos vivendo 1.000 anos. Eu fico pensando assim, gente, é muito chato ficar encarnado 1.000 anos. Desculpa, mas eu, como espírito imortal que sou, que me sinto, em alguns momentos apenas. Eu acho que vai ser limitante ficar preso. Aí sim é ficar preso num corpo durante 1.000 anos. Como é que eu vou visitar a Via Láctea? Percebe que é um contrassenso a gente dizer assim que eu não posso pensar sobre a finitude da minha experiência? O custo de me manter vivo hoje em determinados contextos? Então, cada vez mais a gente precisa discutir, e eu não tenho soluções, mas a eutanásia, a hortanásia, quando você não faz intervenções para trazer o sujeito de volta, são ações que cada vez mais a gente vai precisar discutir na nossa sociedade à medida em que formos desenvolvendo competências de ficarmos vivos por mais tempo, pelo simples fato de que nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. É o contrário. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E como toda experiência material, ela tem princípio, meio e fim. E cada vez mais a gente vai precisar decidir qual é esse fim. É belo a gente dizer assim, tenha tantos filhos quanto puder. Mas isso traz dificuldades para a própria ordenação da sociedade hoje. Então, o que a gente está discutindo aqui é livre-arbítrio, é autonomia, é responsabilidade. Mas principalmente intenção. Com que intenção eu acesso a via do suicídio, a via do aborto, a via do assassinato, a via do crime? Qual é a intenção que está habitando o meu coração ao realizar a escolha de reencarnar? Porque eu posso reencarnar só para querer tumultuar e atrapalhar a vida das pessoas. A minha própria escolha de encarnar nesse contexto é um ato do mal em si. Percebe como um simples jogo de mudança de pontos de vista, os nossos castelos todos, que vêm dessa construção judaico-cristã, ficam abalados e a gente fica até desconcertado nesse contexto? Muito da fala de Kardec é calçada em códigos rígidos de conduta católica de 1850. Assumirmos que não existe o mal puro e o bem puro, e sim espíritos em processo que fazem o bem e o mal, é uma decisão sábia. Espíritos que se responsabilizarão pelas suas escolhas. E que essas escolhas talvez tragam dificuldades neste próprio processo encarnatório, no processo de formação de um corpo da próxima encarnação, no processo de saúde que essa pessoa vai vivenciar, no isolamento em relação aos companheiros, aos parceiros com que esta pessoa reencarne. Porque se está todo mundo caminhando a 300 km por hora rumo ao mundo da felicidade, e eu insistir ficar puxando freio de mão, eu vou perder a liga com esses espíritos que eu amo. Aí o mundo vira mundo de regeneração e eu não consigo mais encarnar aqui. Porque eu vou precisar de doença, eu vou precisar de risco de morte, eu vou precisar sofrer o mal para conscientizar de algumas coisas, e estas coisas não existirão mais no mundo de regeneração. Vou precisar de desastres naturais, vou precisar de flagelos, vou precisar de fatalidades, e nada disso existe mais. E agora, como é que faz? Ah, mas a lei é soberana e misericordiosa. Ela vai me oferecer um lugarzinho em algum outro mundo compatível com este que eu estou agora, que atenda às minhas necessidades. Porque o mundo é de abundância, não é de escassez.
Eu dois pontos. Eu tenho uma visão, isso quando você fala, ah, vocês estão preparados para de repente a gente viver 1.000 anos aqui? Eu tenho uma visão um pouco distinta. Eu acho que a gente tem, nós vivemos num mundo aqui que ele é muito particular e muito apropriado ao que nós precisamos viver para a nossa evolução. Mas o universo é cheio de mundos. Então, eu acredito que Deus nos proporciona as ferramentas, os planetas, os mundos necessários para que eu evolua. Então, hoje eu estou aqui, estou passando as vicissitudes que eu passo, as doenças, a violência, as dificuldades, etc., porque é o que eu preciso para minha evolução. Quando eu já precisar de outras provas, talvez eu vá para outro mundo. Então, eu acredito que aqui não vai acontecer, ah, eu vou viver 1.000 anos. Já existe algum mundo que a gente não morre, que é eterno. Eu vivo sempre. Eu tenho outros propósitos, de repente, de fazer outras tecnologias, outras coisas, né? Então, esse é um ponto que eu penso, eu acredito que esse mundo ele é muito particular para as necessidades que todos nós precisamos. Eu tenho uma dúvida, né? Aí, voltando, mas eu vou te deixar muito confortável, muita vontade, se você não quiser se expressar, porque eu sei que é uma coisa. Não sei se não sei se a comunidade espírita se posicionou, eu não acompanhei isso. Recentemente a gente discutiu muito a questão do aborto, sobretudo o aborto em crianças, né, que é muito muito forte. E eu me lembro conversando com amigos que era uma coisa que eu sofria em me posicionar, porque eu numa primeira instância eu sou contra o aborto. Eu tenho um pensamento mais voltado para o amor, enfim, eu tenho algumas coisas que são particulares. Mas eu me senti dificuldade com a questão da criança, né? Uma menininha de 10 anos que, de repente, aparece grávida. A doutrina espírita, ou a Federação Espírita, ela se posicionou de alguma forma, né? Nesses casos, assim, a gente, espíritas que somos, etc. Ah, não, tá, é isso mesmo, faz aborto mesmo, que é isso mesmo. Como é que a gente enxerga essa situação particular?
Perfeito. Pegando a primeira parte da sua fala, eu te diria até mais. Na realidade, este planeta é a expressão material de quem eu sou. Ele só existe porque aqui estamos com estas características e necessidades. Essa é a maravilha. Ah, eu posso dizer assim, ah, eu vou sair desse planeta. Sim, no planeta em que eu chegar, este planeta vai começar a se transformar para oferecer o espaço que eu preciso. Isso não de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, porque é a força coletiva. Essa é a beleza que a física quântica nos revela.
A gente está falando aí de algum evento que vai acontecer em breve.
As inscrições, inclusive, foram abertas hoje. Teve alguém que postou o link lá no grupo. Vou contar um segredo. Corram, porque a diretoria pediu que a gente divulgasse em todos os cursos. Então. Mas, mesmo assim, tem a parte digital também. Então, é possível acompanhar digital se não tiverem vaga no presencial. Talvez Kardec tivesse formulado perguntas diferentes e tido respostas diferentes dos espíritos se Einstein já tivesse trazido o seu estudo. Aquele estudo do gato de Schrödinger é um exemplo fantástico disso. Você bota o gato numa caixa hermética e você não sabe se o gato está vivo ou está morto. E na realidade ele não está nem num estado nem no outro. Ele vai assumir o estado no momento que a gente abrir a caixa, conforme o que a gente está pensando. Isso é física quântica. Todas as possibilidades existem até o momento que eu coloco o foco. E aí, o universo responde. O planeta existe como planeta de provas e expiações porque é o reflexo do que nós somos. À medida que esse reflexo coletivo se transforma, o planeta se transforma.
Que é a
E
questão
não.
da psicosfera
É
que a
a
gente vem
questão da
falando.
psicosfera que a gente vem falando. Agora, tem uma correção no pensamento que você traz: não existe um lugar onde viveremos sem desencarnar. Segundo a ótica espírita. Porque no momento em que tivermos condições de não desencarnar mais, a gente também não encarna mais. Não precisaremos mais reencarnar. Então, o evento desencarnar e o evento expressar-se numa vida material não fará sentido para o espírito. Então, esse é um ponto interessante. Agora, até que isso se dê, eu imagino que a gente vai vivenciar diversas fronteiras. E talvez sim, exista um mundo onde uma vida de 10 mil anos de existência seja uma vida viável.
Até porque a noção de tempo.
Obrigado, é isso. Tem uma questão de tempo conectada, né, à relação que se estabelece ali no espaço-tempo, ao lugar onde a gente está. Então tem todo um olhar. Mas é interessante a gente olhar para essa perspectiva. Eu outro dia estava fazendo, não sei se vocês lembram do filme Inteligência Artificial do Spielberg. Eu faço uma provocação e as pessoas ficam incomodadas. Porque eu digo assim: na hora que a raça humana acabar, passaremos a encarnar em androides. E aí o pessoal diz: ah, é impossível, porque máquina, porque não sei o quê. Eu sou um espírito obsessor, eu sou ruim por natureza, né? Aí outro dia, quando eu vi os equipamentos de computação biológica, porque o pessoal já está começando a criar armazenamento biológico, porque a matéria, o silício, não está mais dando conta de armazenar informação em volume suficiente, então a gente está começando a criar mecanismos para armazenar informação em célula. Sim,
Orgânica,
forma
orgânica.
orgânica. Sim, teremos um pendrive de células. A gente vai ter que alimentar o pendrive. Um tamagotchi. Eu peguei o telefone e liguei para o meu amigo e falei: olha só, estamos chegando perto. Você ainda quer ficar limitado num corpo físico? Agora teve uma feira lá na China de robótica. Você vendo os robôs se movimentando, digo assim: rapaz, eu quero isso para mim. Não dá para transferir, não. Tem uns robôs humanoides agora com a graciosidade que estão dançando balé. Eu falei: rapaz, isso vai resolver meu problema dos dois pés esquerdos.
E as velocidades, né?
E as
Que
velocidades, e a precisão, e a força.
sobe dessa escada.
Cada vez mais a gente vai se apropriando dessas tecnologias, é o mundo respondendo às nossas ações. Mas vai chegar um momento que a gente vai dizer assim: é muito limitante se expressar materialmente. É melhor ser espírito desencarnado. É mais inteligente do que viver essa limitação. Esse é o processo que o Espiritismo nos traz. Então, dei conta da primeira parte. Na segunda parte, eu te diria assim: o consenso da FEB é não aborte. Mas a FEB se exime da responsabilidade de olhar caso a caso. Muito sábio, né? Não causa polêmica. Mas dentro das próprias questões de hoje, a gente tem um caso em que os espíritos dizem: olha, aborto não é um crime em todos os casos. Vamos lá, o que é mais importante valorizar? A encarnação que já aconteceu, está em curso,
É a mãe,
que é a mãe, ou aquela que pode ser que dê certo,
que é o
que é o
filho.
feto? Na dúvida, a mãe fica e o feto vai. Mas aí eu pergunto a vocês, doutores, Vocês conseguem afirmar com 100% de certeza que um feto é viável? Não dá, né, doutor? Não tem chance. Então pode ser que no final da história, depois de todo o investimento, o sujeito morra. E aí a mãe morre junto na história e eu perdi duas encarnações. Sim, mas é a outra pergunta que eu ia colocar. Eu consigo afirmar com 100% de certeza que se essa gestação for a termo, esta mãe vai morrer ou ela tem um risco de morte grande?
É complexo.
Ela tem um risco de morte, não quer dizer que ela vai morrer. Ela pode dizer assim: não, doutor, eu vou bancar a gravidez, não pode? Quantas histórias a gente tem assim de mães que bancaram a gravidez e que o filho nasceu?
A pergunta 359 diz assim: no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Aí a resposta dos espíritos: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe.
Então, olha como é rico. A gente vai vendo que os espíritos vão considerando não é um aspecto de uma diretriz religiosa, e sim o proveito de aproveito, o proveito de crescimento que aqueles espíritos envolvidos possuem. É isso que está em jogo o tempo inteiro. Então, de um modo geral, o aborto furta a oportunidade do sujeito crescer. Então, por isso, a doutrina espírita nos diz que é complicado abortar. Mas tem um outro risco que a doutora trouxe aqui, que é o risco social, gente. Que a gente também não pode descartar nessa história. Não, não é isso que ele fala, mas Kardec estava em 1850.
Tem questões que a gente nunca quer muito participar porque é tão complexo, e principalmente você sendo obstetra ainda sendo podendo ser o veículo de fazer o aborto, né? Porque você tem uma postura contra a favor, e se for legalizado, você é instrumento para fazer e que você pode sentir ou não desconfortável com isso, né? Então a coisa fica mais complicada ainda. E eu sempre disse que independente de ser contra a favor, tem uma questão médica, social, que é a terceira causa de morte materna no Brasil, quarta no mundo, que são as mulheres que morrem por complicações de abortos clandestinos. Quer dizer, como médico, teoricamente, eu não poderia nunca ser contra se eu estou tratando as mulheres. Olha a complicação fica, né? Quer dizer, a situação é complicada. Tem um livro, um filme americano, que é um juiz que é nomeado para a Suprema Corte, aí aparece o caso lá do Roe vs. Wade, nos Estados Unidos.
Só contextualizando, esse é o caso que deu a legislação da Suprema Corte
A favor do
anterior, que
abortamento.
dava o direito ao aborto e
É.
foi revertido recentemente, deu aquela
É,
revolução.
Jackson e. Mas aí ninguém queria pegar esse pepino, joga no cara que foi recém-nomeado, né? E a defesa dele para defender o aborto é fantástica, porque fala da criança que não nasceu e das crianças abandonadas que estão aí, né? Faz uma descrição super bonita. E é interessante que o americano não é contra ou a favor do aborto, é pro-life, pro-choice. Duas situações que todos nós somos a favor, pela liberdade de escolha e pela vida. Ninguém é contra a vida, ninguém é contra a liberdade de escolha. Ou seja, você fica numa sinuca ali, né?
Nessa história, a gente volta novamente. O que é fazer o mal? Fazer o mal é efetivamente escolher prejudicar o coleguinha em função de benefício próprio. É egoísmo, é orgulho, esse que é o ponto. E mesmo dentro dessas histórias, o contexto que a gente vive, mesmo assim a gente conseguirá encontrar situações em que faz muito sentido. A gente está em processo. O que que a gente pode afirmar? Ou pelo menos eu acredito que eu possa. Jesus nunca abortaria. Ele é perfeito, ele tem um entendimento pleno, ele sabe do benefício.
Nesse contexto, assim como você, eu também sou a princípio, né, de base contra o aborto, mas obviamente a gente sabe que tem esses casos que é muito delicado você ir. E de uma forma geral, como ele colocou, a FEB também é contra o aborto, base. Mas quando eu li hoje as perguntas do Kardec, né, pergunta do Livro dos Espíritos, isso me surpreendeu um pouco, porque claramente tem a questão, né, de que você tem que definir caso a caso. Graças a Deus, a justiça divina não é a nossa, ela tem muitos fatores atenuantes. E as próprias perguntas, quando você vai ler, não só essa questão do risco de vida, que a gente também já na lei coloca, Tem outras que falam que, por exemplo, tem embriões que o processo ele nem se inicia de colocação né, de ligação do espírito, porque já sabe que aquilo ali não vai seguir para frente. Tem uma outra pergunta que o Kardec pergunta especificamente da vida intrauterina, e ele fala que o feto ali é como se fosse primeiro um vegetal, depois um animal, e que efetivamente o espírito ele se liga no nascimento. Então ele nas entrelinhas, apesar de dizer que né, assim, você não nunca deve interromper um processo divino, né, que foi planejado pelo Criador, nas entrelinhas ele abre espaço para que seja discutido caso a caso e para que Deus coloque peso caso a caso. Então, acho que não necessariamente é um crime.
É interessante porque assim, ele não diz que não deve interromper.
Tem uma pergunta que ele fala que a princípio você não deve interromper um processo que Deus colocou para ser feito.
A princípio.
Mas ele abre espaço para discussão. Ele abre
Porque
mais espaço do que eu imaginava
eu acho que assim,
encontrar.
dentro desse critério, a gente está olhando para a perspectiva técnica. E aí tem uma outra pergunta que ele coloca que eu acho fantástica. Ah, aí o sujeito morreu. E aí? Tomou outro corpo. É simples assim. Precisava encarnar, o processo não foi para frente, pega outro e, gente, vida que segue. Quem cria o tumulto na história somos nós, pela nossa imperfeição, pela nossa dificuldade, pelo nosso julgamento. Aí eu que fui abortado, entro numa de ser obsessor, de me vingar. Então, somos nós mesmos que criamos a confusão na história.
É porque a lei divina tem uma diferença brutal em relação à nossa, é que a nossa ela é uma lei para as massas, né? Ela é uma lei geral para todo mundo. E a lei divina não, ela é individual para cada um e ela considera ca caso a
Ela
caso.
vai considerar caso a
A
caso.
nossa não,
E
então
aí eu
assim,
acho
é uma
que.
diferença brutal.
E assim, em considerando caso a caso, ela responsabiliza ao sujeito não pelo ato, mas pela intenção. E eu acho que esse talvez seja o maior diferencial. E ao avaliar a intenção, ela não condena, ela simplesmente abre um campo para que aquele sujeito tenha oportunidade de refletir sobre o uso inadequado dos recursos. E inadequado não é porque é errado, é simplesmente porque não é o esperado e ele poderia ter feito de uma forma melhor. Agora, nos pensarmos dentro dessa ótica de absoluta abundância, de absoluta misericórdia, onde pode tudo, a nossa sensação é assim: oba, beleza, estamos liberado, né? Liberou geral, e também não é isso. Porque a gente ainda é imaturo, e talvez por isso que a gente precise tanto dessas diretrizes mais claras, a gente precise tanto de entender os desdobramentos destas escolhas. Porque num lugar onde ninguém se incomoda de morrer, talvez não seja um problema morrer. Mas neste momento, eu aposto que ninguém aqui quer morrer. Alguém quer? Esse é o desafio. Tem uma fala de um soldado inglês na época do domínio inglês sobre a Índia, que ele dizia que o maior problema de lidar com os indianos é que para eles tanto fazia ficar vivo ou não. Não adianta ameaçar indiano de morte. Porque o cara se vê como espírito imortal. Estou falando do senso geral, né? Cada caso é um caso, mas assim, ele acolhe a possibilidade de morrer a qualquer momento. Como é que você controla um sujeito ameaçando ele de morte se ele não tem problema nenhum em morrer? Você perde o argumento. Você perde o poder sobre a pessoa. Olha, eu não sei se é de uma evolução ou de uma incapacidade de perceber o benefício que é estar encarnado. Eu acho que tem interpretações. Mas é importante que a gente perceba o seguinte: há um comportamento natural que nos diz da preciosidade que é estarmos vivos para a construção do nosso processo de felicidade de forma rápida e eficiente. Negar esta oportunidade é atrasar o nosso processo de caminhar para a felicidade. Então, qualquer ação que atrase esse processo será uma ação que a lei vai se responsabilizar de dizer assim: olha, filhinho, presta atenção que aquela ação ali não está sendo eficiente. Você vai precisar repensar sobre isso. Ansiosos que somos, A gente vai tentar evitar. A gente vai tentar o máximo de eficiência possível.
Tem uma frase nesse livro do Calma, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier foi o médium, que ele diz assim: uma criança terna e inesquecível que retorna mais além nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Então a gente coloca que esse espírito que vai, mesmo ainda como criança, nem necessariamente apenas do útero, ele vai ser um espírito que faz todo esse processo de encarnação apenas por amor a você, para despertar você ou eu como pai e mãe, para que ele faça essa transição apenas por amor. E aí a gente volta no interestelar, porque o tema é amor. Se a gente entender que muitas coisas que a gente conversa, elas ainda estão além da nossa capacidade, ainda bastante limitada, de percebermos esse leque de oportunidades que Deus nos traz, a gente vê que sim, há uma possibilidade de positivação das ações, da intenção dos espíritos que vão encarnar, e que muitas vezes eles vão até vir com aí sim um planejamento, não de um suicídio, mas de uma encarnação curta, por amor. Então a gente vê que essas possibilidades elas existem e muitas vezes a gente não consegue enxergá-las ainda, dada a nossa visão muito conectada com a materialidade. Mas quando a gente vê do ponto de vista da consciência espiritual, que o espírito já está percebendo uma visão maior, ainda não a visão total do ponto de vista da inteligência suprema, que é Deus, mas ele já mais liberto da matéria, pode inclusive tomar essas decisões ousadas de vir viver pouco, para que o pai ou a mãe, ou ambos, ou a família, ou vários outros, se sensibilizem apenas por aquela vinda e a saída daquele espírito tão rapidamente. Mais um comentário do Zoom. Eu concordo com essa fala. Sim, considerar de uma forma misericordiosa. É uma tarefa difícil porque vai de encontro a tantas regras culturalmente aceitas. Difícil, mas necessário. Pergunta do Zoom. Gostaria de saber se o fato do aborto ter sido feito nos primeiros 3 meses ameniza o efeito negativo à mãe e ao filho.
Biologicamente, o Marcelo é que responderia, porque ele é o médico. Espiritualmente falando, não sei. Eu resgataria a resposta do depende. Tem uma coisa que o Luiz trouxe aqui, eu fiquei pensando. Talvez o grande desafio é que a gente está postulando por questões que não nos dizem respeito. Minha mulher não está grávida, eu não sou mulher, eu não estou grávido. Não sou legislador, não sou juiz, não sou advogado. Então, eu não sei se me cabe o lugar de postular se está certo ou se está errado. Talvez o lugar que me caiba seja o de acolher caridosamente aquela pessoa no contexto que ela precisa vivenciar. E muitas vezes esse contexto não é o contexto de eu dizer assim, está certo ou está errado. Mas é simplesmente estar ali disposto a receber essa pessoa com a canja, a tomar um café com ela, a dedicar um dedo de prosa para conversar, simplesmente para ouvir o que ela tem a dizer, porque às vezes nós elaboramos o pensamento enquanto falamos. Então, às vezes, a pessoa só precisa se ouvir nesse processo. Então, assim, pensar qual é o nosso papel nesse processo é muito interessante também.
Eu vou resumir um caso que eu vi na TV esses dias, e olha que eu vejo muito pouco televisão, mas me chamou muito a atenção. Um casal jovem, na faixa de seus 20 anos, 18, 20 anos, entregou um bebê no hospital. E como é que eles entregaram? Eles deixaram dentro do banheiro do hospital. Mas a mãe foi sozinha, e no começo ninguém sabia que era mãe, apenas uma pessoa que dizia ter achado esse bebê no mato, etc., para que o bebê não morresse, ela levou para o hospital, mas como não era dela, ela não teve coragem para que achassem que fosse dela, ela deixou no banheiro do hospital para que alguém achasse, ok? A enfermeira foi lá, achou, a pessoa deixou no lugar visível, ok? Missão cumprida. Investigando, acabou descobrindo que a pessoa que deixou era a mãe. Ela chegou como? Como é que descobriram? Porque ela chegou de Uber, parou na porta do hospital. Uma câmera de segurança viu, foram investigar, descobriram quem chamou. Quem chamou foi um homem. Quem era o homem? o pai. Então, esse casal jovem, não querendo matar a criança, não querendo que a criança morresse, querendo que a criança vivesse, pagou para levar lá, mas deixou ao abandono. Então, quando você deixa ao abandono de incapaz, você é responsabilizado. Porém, ele estava abandonado dentro de um banheiro de um hospital, num lugar, vamos dizer, visível, onde alguém ia achar. Banheiro de hospital tem muita gente. Então, eles foram astutos. Só que eles não queriam se responsabilizar pelo bebê, legalmente, dizer o filho é meu. E aí eles estão sendo processados porque eles optaram por não matar a criança. Por não abortar a criança, mas deixaram a criança num local não apropriado. Se eles tivessem deixado num abrigo, eles estariam cobertos pela lei. Como vocês se posicionam perante esse caso?
A nossa casa sobre a rocha começou por uma gravidez. Tia Vera assumiu uma responsabilidade de tentar acolher uma jovem que estava pensando em suicídio porque estava grávida.
Olha o olhar misericordioso.
Certa vez, Chico foi assaltado. Um assaltante pulou o muro da casa dele para roubar. E aí, Chico percebeu o que estava acontecendo e aí conversou com o assaltante. Serviu café para o assaltante, deixou que o assaltante levasse o que quisesse, e na hora de ir embora, o assaltante ia pular o muro de volta. E o Chico falou: não, não, usa a porta, senão o pessoal vai pensar que você está tentando roubar. Eu acho que essa é a minúcia da misericórdia. Qual é o papel, né? Quando Jesus disse: se alguém te pedir a túnica,
Dê a capa,
se alguém te
um
pedir a
quilômetro
túnica,
ande
dê também a
dois.
capa, ou é o contrário, né? Se alguém te exigir que você ande 1.000 passos, ande 2.000 passos, eu acho que o nosso grande exercício, talvez, nesse movimento de construção dessa percepção de amor, não seja avaliar o grau de severidade ou de gravidade das situações A, B ou C, mas de perceber a humanidade ferida que existe em cada uma destas ações. Pode ser que, se tivesse sido abortado com 3 meses, menos de 3 meses, a situação espiritual fosse menos complicada, porque aquele espírito não se sentiria tão rejeitado? Pode ser. Mas a gente poderia pensar milhares de casos e possibilidades de interpretações diferentes. A questão é: o espírito foi abortado. Agora nós temos um espírito que está ressentido porque perdeu a oportunidade encarnatória. Agora nós temos uma mãe que talvez não esteja conseguindo se conciliar com a decisão que tomou. Agora nós temos uma família que está dentro de um contexto de julgamento, posicionando e responsabilizando. Agora talvez a gente tenha um médico que tenha sido forçado a fazer o aborto e que não gostaria de ter feito. Como é que a gente olha para estas humanidades todas e as abraça de forma misericordiosa? Dando condições de que essas pessoas possam seguir em frente. Eu acho que talvez esse seja o maior desafio para a prática real da caridade. Os Espíritos definem lá na frente do Livro dos Espíritos, no capítulo do Justiça, Amor e Caridade, se não me falha a memória, a caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
Quem não ouviu falar ainda vai ouvir falar no BIP. BIP.
Benevolência, indulgência e perdão. É totalmente relacional. É assim, ó. O cara tá lá fazendo besteira, não te afeta. O cara tá lá vivendo a vida dele, não te afeta. Seja benevolente, não atrapalhe a vida do cara, não. A ação dele, você tá vendo que tá errado, mas seja indulgente. Permite que essa pessoa, de alguma forma, possa transitar. Traz a indulgência. Você mapeou que é uma ação errada, mas você vai se meter? Ok, mas se mete de uma forma respeitosa. Você não precisa desmontar a autoestima dessa pessoa. Se esta ação que foi feita lá longe ou aqui perto, que é errada, atravessou a tua vida e te trouxe prejuízo, mesmo assim, permite que esta pessoa siga a sua vida, porque Jesus propõe o amor ao inimigo, que é não desejar o mal, é não atrapalhar a caminhada do sujeito.
Faça ao outro que gostaria que fizesse contigo. Se eu tivesse no lugar do outro, eu gostaria que o meu livre-arbítrio fosse respeitado. Então, se eu gostaria disso, por que também não respeitar o livre-arbítrio do outro quando o outro está nas suas decisões num contexto que muitas vezes eu sequer entendo? Aí é
É a compaixão.
compaixão.
Muitos dos casos que a gente foi trazendo aqui, a gente está falando de terceiros. Mas tem também aquele caso que somos nós implicados na situação. Somos nós com a ideação suicida, somos nós que não estamos encontrando saída e solução e não estamos conseguindo alimentar a esperança. É aquela mãe, aquele pai que estão grávidos, que não sabem o que que vão fazer. Nestas horas, talvez seja muito valioso nós nos lembrarmos que somos todos filhos de Deus, que somos cobertos pelo amor e que, portanto, a nossa decisão, para ser uma boa decisão, precisa estar embasada no maior volume de amor e de consciência possível. Independente se há aborto, se não há aborto, se há suicídio, se não há suicídio. Como é que eu estou me posicionando diante da minha própria vida? Porque quantas vezes a gente recebe pessoas que estão em sofrimento profundo e que acabam caindo, graças a Deus, na mão de um profissional, mas muitas vezes com o discurso, doutor, eu não posso falar desse assunto, eu estou com ideação suicida e ninguém na minha casa me escuta. Eu não me percebo, não tenho condição de ser acolhido. Eu não sei o que que eu vou fazer porque eu estou grávida e a minha mãe, se descobrir, vai me matar.
E tem aquela frase que é muito comum em famílias que têm pessoas deprimidas dizer assim: mas logo você tem tudo na vida, sua vida é maravilhosa, por que que você está assim? Em vez de acolher, a gente ainda acaba jogando
Questão
mais para
é que
baixo.
a gente está nessa situação de aperto. Talvez a doutrina espírita surja exatamente para dizer assim: olha, independente da escolha que você fizer, a espiritualidade vai te acolher e vai te abraçar. Se não for uma escolha eficiente para aquilo que você já poderia tomar de decisão, você vai receber uma oportunidade para repensar esta situação. Mas você não vai deixar de ser assistido nesse processo. A gente fala muito do Vale dos Suicidas, a gente fala muito que o sujeito vai para o umbral, a gente esquece que, conforme a narrativa da própria espiritualidade, quem gerencia o Vale dos Suicidas é Maria de Nazaré, mãe de Jesus. A gente esquece que, quando Judas Iscariotes percebeu o tamanho da besteira que ele fez, ele foi acolhido pelo próprio Jesus depois do seu suicídio. Eu acho que essa, talvez, para nós, seja uma perspectiva muito importante. Não há erros irremissíveis. Não há condenação eterna. Há misericórdia. Às vezes, o processo de crescimento e de restabelecimento da nossa saúde espiritual pode ser mais lento, pode ser mais doloroso, mas ele não será desprovido da misericórdia divina, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o maior empenho para cada um de nós individualmente é tentarmos fazer o melhor esforço possível. Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo verdadeiro esforço que ele faça por se melhorar. Não é porque ele não erra, só acerte. É porque ele está tentando acertar. Ele está o tempo todo avaliando os passos, buscando possibilidades de melhoria, questionando se aquela escolha é a melhor. Ele está numa esteira contínua de melhoria onde ele não se acomoda.
Reconhece que tem mais tendências e busca
E
domá-las.
busca domá-las. Exatamente.
E a gente volta na escala de Hawkins, quando a gente fala do amor vibrando num outro patamar em relação aos outros sentimentos.
Eu não sei se foi útil para vocês. Saiu do nosso cronograma. Posso considerar o assunto abordado?
Aqui houve uma explicação sobre a pergunta anterior, que diz assim: digo não sobre julgamento, mas pela conexão do perispírito ao feto em desenvolvimento nos primeiros meses da gestação. É menos intenso que nos meses finais?
Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida que, quanto mais o processo avança, mais difícil é a remediação. Tem um ditado, inclusive, que diz assim: se você pegou o trem errado, salte na próxima estação. O retorno é menos doloroso.
menos custoso.
Então, com certeza, à medida que os processos biológicos avançam, à medida que as coisas acontecem, à medida que as ideações se instalam, para reverter depois, para transformar, vai ser mais difícil. Não tenho a menor dúvida disso. Mas talvez nós precisemos juntar potência. Então, talvez nós precisemos da intensidade para tomarmos as nossas decisões. E aí eu faço exatamente um contraponto nessa história. Às vezes, não temos condições de tomar decisões imediatas e rápidas. Precisamos de tempo de elaboração, precisamos juntar coragem para confrontar os riscos, para avaliar as questões. Então, é difícil dizer, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu brinco aqui, o pessoal já sabe dessa brincadeira. Quando eu morrer, me crema, por favor. E não é porque eu estou desapegado do corpo, é pelo contrário, eu sou radical. Então, se eu tiver apegado ao corpo e o corpo for totalmente dizimado, não tem mais relação, acabou. Eu vou seguir na marra, mas esse é o meu perfil. Eu tenho um colega que é espírita que ele diz assim: não, 72 horas é pouco, bota lá na geladeira e me esquece. Cada um tem um caminho. É difícil a gente regular os caminhos individuais. O que a gente precisa fazer é sempre buscar tomar as decisões com o maior grau de consciência possível. Esse é que é o ponto. Só que consciência a gente não constrói no momento de crise. A gente constrói antes. Por isso é que talvez nós estejamos tanto debatendo sobre aborto, sobre suicídio. Porque, na hora que as situações se apresentarem em nossas vidas, nós já teremos elaborado minimamente essas questões para conseguir ter um discernimento um pouco mais apurado. Então, a benesse do conhecimento, mas também da misericórdia. Que possamos ser sempre agentes da misericórdia. Que possamos sempre levar ao outro o melhor que ele possa receber nos seus processos difíceis. Que possamos estar abertos para receber do outro o melhor que ele puder nos entregar nos nossos momentos difíceis. Que nós possamos cada vez mais nos abrir nas relações religiosas, nas relações espíritas, nas relações familiares, para dialogar, para nos abraçarmos, para nos compreendermos, para nos aceitarmos neste grande processo. É esse exercício que vai levar a gente a patamares de maior amorosidade, de maior compaixão, de mais fraternidade, de solidariedade. É esse tipo de postura que vai transformar a nossa realidade, nos ajudando a construir esse mundo de regeneração onde não há mais escolha do mal que nós tanto desejamos. Então, eu acho que fica esse convite para a gente. Vamos postar os vídeos depois.
Retomamos, se for necessário, qualquer coisa no começo do encontro que vem.
Isso. Eu acho que a fala do Dr. Sérgio Felipe é uma fala valiosíssima, porque ele pega todo esse processo de metamorfose e nos ajuda a pensar em várias metamorfoses pelas quais nós passamos. Vamos fazer nossa prece, então. Nesse momento tão especial em que sentimos essa necessidade de abordar o assunto, mesmo sob o risco das abordagens parciais pela falta de conhecimentos mais aprofundados, que possamos entregar a Maria de Nazaré as lembranças das histórias que vieram às nossas mentes enquanto ouvíamos, falávamos e pensávamos. Histórias com terceiros, histórias pessoais, movimentos que de alguma forma nos tocam as fibras da alma, humanizando as nossas existências. Maria, cuida destas lembranças, ajuda-nos para que possamos curetar estas feridas, para que possamos fazer os curativos adequados, para que possamos buscar a mão amiga de Jesus, nosso irmão, a oferecer o alívio para as dores. Cuida, Maria, para que cada visita a estas lembranças possam trazer o refrigério da misericórdia, da compaixão, da fraternidade, para que todos os envolvidos nestas memórias possam sentir-se alimentados na fé em Deus, na possibilidade da superação das dificuldades, na chance de construção de felicidade, na certeza de que somos todos filhos de Deus nesta grande jornada lenta e progressiva de construção de nossas próprias felicidades através da ampliação de nossa consciência sobre o funcionamento do universo. Agradecemos a ti, Maria, que tutela o nosso movimento, a nossa casa, que tem consagrado este espaço durante estes 60 e tantos anos de existência. E pedimos a ti que leve até Vera Simões, que aniversariou ontem, ontem não, anteontem, o nosso abraço fraterno nesse 25 de agosto, ela que tanto gostava de celebrar a vida, de celebrar em todos os espaços possíveis, com preces, com sorrisos, com abraços, com felicidade, ajudando-nos a construir o valor da vida, que estes lírios, que ora incensam a casa, possam chegar até as nossas residências, até as nossas memórias, que possam nos ajudar a celebrarmos as nossas vidas, que nos ajudem a ancorarmos esperança, confiança e fé em nossos processos de vida, mesmo que por ora estejam meio tumultuados. E assim, de nossa parte, encerramos a nossa reflexão de hoje com um certo alívio em nossos corações, com a graça de Deus. É isso, gente. Boa semana a todos.
Fiquem com Deus.